A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, hoje o nosso assunto é prevenção ao uso de álcool e à dependência química. E pesquisando sobre o assunto no site da UNEAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, chamou minha atenção uma matéria publicada em fevereiro de 2025 no jornal Folha de São Paulo, pelo renomado psiquiatra Dr. Ronaldo Laranjeira. Abre aspas. A pandemia negligenciada do álcool. Aprecie com moderação. É vago, subjetivo e de difícil compreensão. Fecha aspas. Sobre essa matéria, no jornal A Folha de São Paulo, o site UNEAD alerta que o consumo de álcool no Brasil está em alta, com 26,4% da população bebendo pelo menos uma vez por semana. E as mulheres representando um aumento preocupante nesse cenário. E, queridos ouvintes, o uso, abuso e dependência química entre gestantes é algo que precisamos alertar para também ajudar na prevenção. O site da UNEAD sobre essa matéria do jornal A Folha de São Paulo também aponta para outros riscos graves de doenças, violência, dependência e até morte, sendo o álcool responsável por 4% das mortes no mundo, um número alarmante que não deveria ser ignorado. Apesar da gravidade do problema, diz Dr. Ronaldo Laranjeira, que deveria haver mais políticas públicas com campanhas de conscientização, leis mais restritivas e mais acesso a tratamentos eficazes. Ele cita a cidade de Diadema, em São Paulo, demonstrando que é possível reduzir a violência relacionada ao álcool com medidas simples, como a lei que limita o horário de funcionamento de bares. E o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre o alcoolismo e outras drogas? Haveria alguma influência espiritual que leve a pessoa a beber e tornar-se alcoólatra? Trouxemos um trecho da palestra proferida pelo Dr. Edson Luiz Cardoso, com o nome Influências Espirituais e Dependência Química. O Dr. Edson Luiz Cardoso é membro da Associação Médico Espírita do Brasil e um dos organizadores do recém-publicado livro Dependência Química e Espiritualidade na Visão Médico Espírita, lançado pela editora AME Brasil. Vamos ouvir um trecho da palestra que pode ser encontrada no YouTube.
Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online da AME Brasil, primeiro curso Saúde e Espiritualidade. E hoje com o tema Dependência Química, Influências Espirituais e Repercussões Perispirituais. Eu sou Edson Luiz Cardoso, atual presidente da AME Santo Ângelo e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Nós vamos começar, então, conceituando influência, que é uma palavra que vem do latim e significa ação de uma pessoa ou de uma coisa sobre outra. Quer dizer também uma ascendência, uma autoridade, um poder. Tiramos isso do grande dicionário Larousse Cultural. Como espiritual, no mesmo dicionário nós temos que é da natureza do espírito. Espírito, do latim spiritus, princípio material, alma, parte incorpórea do ser humano, em oposição ao corpo, à matéria. Ainda ser imaginário, assombração, fantasma. Ser imaterial como os duendes, os gênios, os gnomos, etc. E nós já vamos direto, então, à nossa doutrina espírita. Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 1, onde Kardec pergunta: há espíritos? E os espíritos respondem: a dúvida no que concerne à existência do espírito tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Seja qual for a ideia que os espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. No Livro dos Espíritos, na questão 460, Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto? E não raro, contrário uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combater. E aqui eu faço já o nosso primeiro link da espiritualidade com a dependência aqui. Ainda nos bancos acadêmicos, como estudante de medicina, estudando o alcoolismo, o professor naquela ocasião dizia que o alcoolista, o dependente químico, é um ser que tem uma dualidade na sua mente. É um ser ambíguo, onde muitas vezes ele pensa em parar de beber, mas vem o pensamento para beber. O dependente químico parar o uso da droga e vem outro pensamento para ele usar. Então ele vive essa ambiguidade. Só que nos nossos livros acadêmicos não tem o porquê disso. Eu fui aprender justamente com a doutrina espírita com esta questão, 460. Onde a gente sabe, através dos espíritos nos falando, que existe uma comunhão de pensamentos, onde o nosso pensamento está totalmente envolvido pelo pensamento também dos desencarnados, a influenciar muitas vezes aquele dependente químico que tem o desejo de parar o uso da sua substância de preferência. Só que muitas vezes, ao lembrar dela, ao pensar nela, automaticamente já abre um canal de influenciação e a espiritualidade adentra esse pensamento e começa a confundi-lo. Muitas vezes ele tendo a dúvida se o pensamento é dele ou é do espírito, e muitas vezes não sabendo, eu quero parar, eu não quero parar, a vontade é minha ou não é minha. Então ali existe essa comunhão de pensamentos. Na questão 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como de conformidade dos sentimentos. Mais uma vez a gente vê a influência espiritual na dependência química, onde o dependente químico, quando ele está numa caminhada de recuperação, está em abstinência, está em oração, fazendo o evangelho no lar, com boas intenções, é muito difícil ele abrir canais de influenciação negativa. E pode muito melhor ser influenciado por aquele canal que ele abriu. E vai ser influenciado pelo seu mentor espiritual, por espíritos superiores que querem ajudá-lo nessa caminhada. Mas muitas vezes, desprevenido, voltando a antigas rodas de amigos, pensando simplesmente no seu vício, ele já está abrindo um canal e novamente ele pode ser influenciado negativamente. Então, nós é que abrimos o canal de influenciação, ou para o bem ou para o mal. Isso é muito frequente na dependência química também. O processo obsessivo. Como é que isso acontece? Nós temos lá, nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Justapondo-se, sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através de perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se torna parasita insidioso. Na dependência química, as coisas vêm acontecendo aos poucos. Começa na experimentação do álcool. As primeiras vezes que tu vem usando, então algum espírito que desencarnou e que fazia o uso da mesma substância, ele vem se afeiçoando aos poucos. E aos poucos as ligações vão ficando maiores entre o encarnado e o desencarnado. E esse processo vai ficando cada vez mais ligado um ao outro. Uma mente se justapondo a outra. Qual é o modo de ação do obsessor? Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Também, Manuel Filomeno de Miranda, Sementes da Vida Eterna, de Valdo Pereira Franco, no capítulo 30. Então, é uma ação, ela vem ocorrendo aos poucos. Mas, devido a estar todo dia ali ligado, o obsessor com o encarnado, ele vai conhecendo hábitos, atitudes, pensamentos, aquilo que afeta, aquilo que não afeta. Então, é como se ele fosse pegando o conto mais frágil, o conto mais fraco daquela pessoa que ele quer obsediar. E vai conhecendo essa pessoa que ele está dominando para ficar cada vez mais fácil ele agir, causando algum tipo de ansiedade, algum tipo de frustração, tristeza e aumentando a busca do seu hospedeiro. Nós temos uma graduação das obsessões. Existem as obsessões simples ou influenciação, existe a fascinação e a possessão ou subjugação. A simples ou influenciação é aquela onde vem apenas uma sugestão, onde o obsessor vai dirigindo ideias, pensamentos para que o encarnado, por exemplo, faça a ingesta de uma bebida alcoólica. Ele simplesmente sugere. Isso nós temos na obra de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E caso onde o trabalhador Cláudio chega em casa depois de um dia estressante de trabalho, abre seu jornal tranquilamente em sua casa e chega um obsessor no seu ouvido e diz: eu quero beber. Cláudio fica em dúvida se aquele pensamento é dele ou não é. Imagina que ele está com vontade de beber e simplesmente serve uma dose de uísque e bebe. Naquele momento que ele começa a beber, existe uma grande ligação perispiritual, onde o obsessor acaba absorvendo aquilo que Cláudio está bebendo, que a gente fica até em dúvida quem é que é o copo, se é o copo que Cláudio serviu ou se Cláudio é o copo para o obsessor. E ambos se sentem satisfeitos. Porém, Cláudio volta a ler seu jornal e tinha um segundo obsessor que vê aquela cena, chega em Cláudio e diz: eu quero beber. E Cláudio, novamente, pensando que o pensamento é dele, é próprio, serve a outra dose de uísque, bebe e novamente acontece aquela grande ligação e aquele segundo obsessor acaba bebendo também através de Cláudio. Então essa é uma influenciação simples. Mas a gente, nós vamos ter uma fascinação, onde já existe uma ligação maior, já existe um domínio maior sobre as ações do seu hóspede. E nós vamos ao terceiro tipo de obsessão, que é a possessão ou subjugação. Eu vou usar a própria dependência química para deixar mais claro essas diferenças. Numa obsessão do tipo simples, seriam aquelas pessoas que têm um uso do álcool, por exemplo, de fim de semana, habitual, quando chega em casa não tem grande uso, mas já está fazendo suas experimentações. E o espírito simplesmente o incentiva a beber e ele vai e bebe. Com a progressão do uso do álcool ou das drogas, o ser humano encarnado ele começa a buscar o álcool ou a droga ilícita de uma forma mais frequente. Já não é uma coisa tranquila que ele bebe quando ele quer, ele já tem uma necessidade maior no seu corpo físico. Ele já está bebendo de uma forma mais abusiva e, consequentemente, ele já está mais intoxicado pela substância aqui. E o obsessor está mais ligado a ele e, por ele estar já intoxicado, e nós vamos ver mais adiante como é que isso acontece a nível cerebral, como é que uma pessoa fica mais desguarnecida dos seus limites, do seu controle mental, os espíritos já têm um domínio maior sobre o encarnado e já fazem dele o que querem. Pior que isso, só a subjugação, onde a pessoa já não está num uso abusivo e sim uma dependência grande de uma substância, álcool em demasia, o próprio crack, que tem um poder de viciação muito grande, onde ele está totalmente dominado pela substância e totalmente dominado pelos obsessores, a ponto de não ter mais o seu livre-arbítrio, a ponto de roubar de pecado. Se tiver que roubar pai, roubar mãe, ele vai roubar, então ele já não consegue mais ter um controle do seu domínio. Então essa é uma subjugação, que muitas vezes a gente, né, o médico não espírita, as pessoas não espíritas, acham que esse domínio é simplesmente pela substância, mas existe o domínio da substância e a subjugação espiritual. Voltamos ao Livro dos Espíritos, na questão 467, onde Kardec questiona: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atrai. Só que na questão da dependência química, isso é bastante grave. Porque, como nós vimos nas gravações das obsessões, no princípio, na influenciação simples, na fascinação, a pessoa ainda tem uma chance de conseguir sair mais facilmente desse mal que ele está sendo arrastado por uma influência espiritual. Mas é muito complicado quando tem um uso crônico de drogas, o álcool usado em grande quantidade por anos, ou o próprio crack com seu alto poder de influenciação. Então, quando a pessoa está subjugada, é bem complicado ela conseguir sair dessa influência. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Está bem no Livro dos Espíritos, questão 468. E os espíritos respondem a Kardec: que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que toca o rato. Então, digamos assim, a pessoa está querendo abandonar o vício, ela se deu conta do fundo do poço que está, ela busca auxílio, começa a frequentar o consultório psiquiátrico, está recebendo tratamento e começa a frequentar o consultório de psicólogo, está frequentando um grupo de autoajuda, a família está se tratando, ele está numa certa caminhada de busca. Fazendo o evangelho, frequentando a sua espiritualidade, pelo menos uma vez por semana, é muito difícil ele ser influenciado negativamente. Não que os espíritos obsessores não estejam ali à volta, porque várias vezes ele já tentou sair do seu vício, mas recaía novamente. Então eles ficam ali tocaiando, esperando o momento certo para atacar de novo. Mas o tempo vai passando. Se passa 1, 2, 3, 6 meses, O desencarnado, viciado, ele não vai ter essa persistência para permanecer influenciando esse antigo hospedeiro. Então ele vai ir para um outro, vai tentar, por quê? Porque tem várias pessoas, infelizmente, inconscientes, desavisadas no nosso mundo, para eles influenciarem e se apegarem. É que era um antigo amigo. Mas como esse amigo abandonou esse hábito e está persistindo, eles acabam abandonando. Mas em algum momento, se começa a frequentar as mesmas rodas, começa a trazer o mesmo pensamento, vira o pensamento da droga, de novo, desejo, vontade, eles começam a lembrar, olha, nosso amigo está voltando, está abrindo um canal para nós e nós vamos chegar nele novamente. Uma coisa funciona mais ou menos dessa forma.
Nesse ponto, deixamos o convite para que acessem o YouTube e assistam a continuação dessa palestra. São cerca de 15 minutos a mais. O tempo aqui não nos permite colocar a palestra na íntegra. Acessando a continuidade dela, vocês ainda ouvirão o Dr. Edson Luiz Cardoso explicando sobre as repercussões do alcoolismo no perispírito, o que é perispírito, vampirismo espiritual. Se obsessores têm acesso ao cérebro do dependente químico, tudo de forma clara e objetiva, e ainda com slides explicativos. Fiquem agora com uma música do Dr. Edson Luiz Cardoso, que também é músico, e cuja canção Compondo Caminhos foi gravada por Wilson Paim. E que tenhamos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguirmos uma das outras. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida!
Tentei ser dono do meu universo, andei disperso só pensando em mim. Buscava alegrias, prazer, diversão, mas insano e triste beirava meu fim. Arruinei família, trabalho e moral, e a boa amizade também se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas. Da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas. Da vida rosa e não mais o espinho. Mal querendo a doença, aceitei o socorro dos grupos de ajuda, ciência e fé. Foi até importante tratar a família, a união de esforços deixou-me em pé. Reconquistei família, trabalho e moral, e a boa amizade não mais se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantré, em defesa da vida.